Histórias com impacto. Quinzenalmente, a RUM dá a conhecer histórias de voluntários, funcionários e beneficiários da Delegação de Braga da Cruz Vermelha Portuguesa. Para ouvir às terças-feiras, às 11h40 e 15h30, com Liliana Oliveira. Este programa tem o apoio da Confiauto.
Olá, sejam bem-vindos ao Histórias com Impacto, um podcast realizado em parceria com a Cruz Vermelha de Braga. E hoje a nossa convidada é Cecília Vieira, coordenadora do Centro de Acolhimento de Emergência Social, Locais 2.0, que acolhe pessoas em situação de urgência e emergência sinalizadas pelos serviços da Segurança Social. Por lá passou a Mariana. Assim chamaremos a protagonista da história de hoje, uma imigrante que necessitava de cuidados clínicos e que tinha sido despejada de um quarto onde habitava em regime de arrendamento. Cecília, seja muito bem-vinda. Como é que tomam conhecimento da história da Mariana? Foi ela que vos procurou? Ela estava em situação de sem-abrigo? Como é que isto começa, este contacto?
Bom dia. A Mariana, à altura do pedido, encontrava-se em unidade hospitalar e foi referenciada precisamente por isso, porque efetivamente encontrava-se numa situação de vulnerabilidade. Com a situação clínica, acabou por também ficar desprotegida, quer socialmente, quer financeiramente, e portanto a Mariana tinha alta clínica, mas não tinha alta social e, como disse, o facto de ser imigrante fazia com que não tivesse efetivamente retaguarda social de suporte.
Portanto, foi mais um dos casos que vos chega através da Segurança Social. E em que estado é que a Mariana vos chega às mãos? Salve seja.
Ora, a Mariana, quando chega numa fase de... ali ainda a meio de uma negação de um diagnóstico clínico, não é? Ela conta-nos que ela aceita vir para CAES. E no momento em que aceita, a única condição, se lhe pudermos chamar assim, é que realmente, fosse qual fosse a intervenção clínica que fosse negociada na unidade hospitalar, ela vinha para CAES, teria este suporte, mas tinha realmente que a cumprir. Portanto, Mariana conta que efetivamente, num primeiro momento, há muitos meses atrás, que tinha tido esse diagnóstico, que já tinha um prognóstico muito reservado, mas que evitou, fugiu literalmente desse diagnóstico o mais que pôde, e então neste momento tinha mesmo que, além de ser tratada, tinha efetivamente que ter esta retaguarda. Portanto, foi nestes moldes que a recebemos.
Quando ela recebe o diagnóstico, ela teria mais ou menos que idade?
À volta dos 29.
Portanto, era muito jovem. Sim. Estamos a falar de uma doença oncológica.
Sim, sim.
Já em estado avançado.
Na altura do diagnóstico, sim.
Uhum. E a Mariana opta por entrar em negação por não querer acreditar que lhe estava a acontecer a ela, ou por não querer ser uma preocupação para quem estava no país de origem?
É um bocadinho de tudo. Ou seja, a Mariana, quando recebe o diagnóstico, primeiro, sendo um diagnóstico já com um prognóstico reservado, ou seja, em que ela já devia digerir e iniciar os tratamentos, o facto de perceber, porque naquela altura em que já foi diagnosticado já estava a situação muito avançada, mas percebe que os propósitos de vida dela, não é? De vir para um país que lhe traz mais condições, ajudar a família que tinha ficado no país de origem, há todo um projeto de vida pronto, que não é vai por água abaixo, mas que realmente é aqui um retrocesso. E então, como também não tinha esta rede de suporte, não é? E acaba por negar ambas as situações. Ela conta-nos uma situação curiosa, que foi, não aceitando muito bem o diagnóstico, camufla esta situação toda e vai visitar outros familiares que tem na Europa, camuflando, obviamente, a dizer que era de férias, mas realmente não correu bem, porque no decurso dessas alegadas férias acaba por ter uma recaída e ter que ir a essa unidade hospitalar nesse país. Portanto, ela, quando vem mesmo já com um segundo diagnóstico reforçado de que é mesmo importante aceitar a condição clínica e ser tratada.
Ela estava à data sozinha em Braga?
Sim.
Ela veio sem ninguém para Portugal, instalou-se em Braga e estava sozinha, portanto ela não tinha propriamente uma rede familiar e de amigos, uma rede de amizade que a pudesse suportar e ajudar nesse momento.
Não, na altura que nos foi passada é que havia a rede de contactos profissionais, que são isso mesmo, não é? Por melhores relações que sejam, não são aquele suporte de quem vai assumir quase como a figura de um cuidador no âmbito de um processo de tratamento de uma doença oncológica. E essas redes, quando, não trabalhando, essas redes de relação também perdem-se, pelo menos enfraquecem.
E como é que vocês foram trabalhando com a Mariana nesse primeiro momento em que ela chega um bocadinho em fase de negação? Como é que se trabalha uma situação destas? De alguém que está sozinho na cidade, com um diagnóstico muito difícil de aceitar, como é que vocês deram a volta à situação?
Portanto, quando a Mariana aceita integrar a CAES, o primeiro trabalho que realmente foi feito foi no sentido de reatar, não é, este contacto com a unidade hospitalar, as consultas, os exames, para realmente iniciar tratamento. E também sensibilizando, não é? O CAES dispõe de uma equipa de apoio multidisciplinar, temos assistente social, psicólogo, temos a equipa de mediadores que está 24 horas, portanto, no fundo esta primeira rede de suporte estava montada. No âmbito deste reatar das consultas, se calhar felizmente, a verdade é essa, a Mariana tem uma grave recaída que a leva ao hospital. Essa urgência acabou no internamento, e esse internamento foi importante, apesar de tudo, porque traz-nos uma notícia menos positiva, não é? Que realmente o diagnóstico inicial estava galopante e tinha mesmo que ser intervencionada, mas também faz-nos reatar com mais celeridade todos aqueles procedimentos médicos que haviam sido perdidos naquela primeira não aceitação, recusa do tratamento. Portanto, estes primeiros meses, não é? No fundo, acabou por ter este grande impacto na vida da Mariana, de reatar as questões clínicas.
Portanto, é nesse momento que a Mariana aceita o tratamento, suponho, de radioterapia ou quimioterapia que lhe estava destinado.
Sim, a Mariana, depois, quando sai deste internamento, acaba por já vir com esta situação. Tem que fazer quimioterapia uma vez por semana e radioterapia todos os dias. E pronto, e também trouxe outra notícia de que realmente, dado o avançar da situação clínica dela, que pudesse ir pensando na possibilidade de uma unidade de cuidados paliativos, dado o período de convalescência que iria ter e como a doença avançou tão galopantemente, seria importante. Portanto, ela vem para a CAES para fazer o tratamento em ambulatório, não é? Com a nossa rede, e foram períodos desafiantes, pois como imagina, porque ela, a única mensagem positiva e de alento que trouxe do hospital é que realmente, iniciando os tratamentos, as dores iriam diminuir, não é? Portanto, ela não tinha mais nada a que se agarrar a não ser efetivamente aos tratamentos. E pronto, e assim foi. Portanto, ela vem para a CAES e acaba por perceber que a rede humana estava montada, mas depois de todas as outras dificuldades falaram sempre muito mais alto e acredito que também para ela fosse muito difícil, porque estamos a falar, há uma medicação, há tratamentos, há medicação que é prescrita, depois é reajustada, há efetivamente a alimentação com as suas restrições, há a dificuldade de mobilização, não é? De deslocação pessoal da própria Mariana, há aquela supervisão que no dia-a-dia, 24 horas por dia, é necessário assegurar, e estamos a falar de uma estrutura física de alojamento de pessoas em situação de emergência, mas que não é uma unidade de saúde, não tem as condições de uma unidade de saúde. Portanto, nós tínhamos a parte humana, e essa parte humana estava sempre salvaguardada, mas esta supervisão, este cuidado 24 horas, realmente foi a estrutura, não digo mais difícil de montar, mas o assegurar que esta intervenção, esta supervisão fosse eficiente para que tudo corresse bem e nada falhasse, não é?
A família da Mariana continuava sem saber do que se estava a passar ou, entretanto, ela colocou-se a par?
Não, a Mariana optou por... Ela tinha que estar sempre contactável, até porque ela tinha a mãe ainda no país de origem e com um estado de saúde muito frágil. E precisava de estar sempre contactável com a internet para comunicar com a mãe, principalmente, mas também com os outros irmãos que até estavam na Europa, mas nunca quis partilhar esta
condição
clínica.
E eles também nunca se aperceberam?
Nós, pela noção que temos, não. Uhum. Pela noção que temos, não.
Entretanto, a Mariana inicia os tratamentos. Como é que correu este processo? Sim, e há bocadinho falava, claro que é uma altura muito difícil para os doentes oncológicos, porque são tratamentos muito invasivos e que tornam as pessoas muito frágeis. Como é que a Mariana passa este período de tratamentos?
Como disse, a Mariana teve uma postura sempre de colaboração e de grande envolvimento neste processo. A verdade é que também a estrutura humana do CAES são 11 profissionais, não é? Regime de rotatividade das 24 horas e realmente só foi possível dar esta supervisão, não é? Pelo envolvimento de todos. Diria que a Mariana passou o processo quase que de forma... Foi num abrir e fechar de olhos, foram cerca de 3 meses e diria que a parte mais surpreendente vem mais ou menos por volta dos 3 meses do início dos tratamentos. Portanto, acompanhamos a Mariana a uma consulta, ela fazia questão, ainda não tinha referido isso, ela nos momentos determinantes, quer no internamento, quer nas consultas que vão ocorrendo, ela fez sempre questão de ir acompanhada por um elemento da equipa do CAES e a verdade é que ao fim de 3 meses ficámos completamente atónitos quando recebemos a notícia inesperada, ficámos incrédulos com aquilo que os médicos diziam à Mariana. E o diagnóstico, passado 3 meses de tratamentos, é que realmente a Mariana podia efetivamente retomar a sua vida pessoal, profissional, social, voltar àquele sonho que ela achava que tinha perdido e que a tinha colocado em negação da doença. Portanto, ficámos perplexos com a situação, felizes, é óbvio, mas não acreditávamos que esse desfecho fosse possível num curto espaço de tempo, porque apesar de tudo, 3 meses é um curto espaço de tempo. E foi muito curioso, porque se durante desde que ela entrou até aquele momento éramos nós que tínhamos que andar ali a dar o suporte à Mariana para que as coisas corressem de forma eficiente, quando ela recebe esta notícia, éramos nós que precisávamos de suporte, porque nós já não tínhamos mãos nem cabeça suficiente para os projetos da Mariana, que já queria escolher uma cidade para ir morar, já queria ajuda nas casas, para a habitação, as possibilidades de emprego, porque sempre foram na área da restauração e turismo, e queria voltar. Portanto, foi uma reviravolta completamente surpreendente. Ao final destes 3 meses.
Podemos só divulgar que tipo de cancro era o da Mariana?
Sim, estamos a falar de um cancro do colo do útero que no momento de entrada do CAES já tinha metástases extensas e realmente foi mesmo importante. Na altura já não havia possibilidade sequer de fazer cirurgia, dado o estado avançado. E só mesmo estes tratamentos é que iam, sendo muito incisivos nos locais das metástases, é que iriam ditar o sucesso. E o sucesso foi ditado, porque só, entre aspas, a quimioterapia e a radioterapia conseguiram realmente dar conta desta situação. E foi muito gratificante.
Entretanto, a Mariana já não necessita do CAES porque conseguiu regressar à sua vida de sonho, como dizia.
Sim, ela mal teve esta informação, acabámos por dar todos à perna, é a melhor expressão, porque ela não nos deixou baixar os braços e não sossegou enquanto não escolheu uma cidade, um emprego, e também, obviamente, fez a transferência do seu processo clínico para outra unidade hospitalar mais próxima, porque a vigilância, obviamente, tem que ser mantida e mantém-na até aos dias de hoje. Nós mantivemos contacto com a Mariana e ela está bem, não teve nenhum retrocesso clínico. E está a trabalhar e está feliz e mantém-se ainda em Portugal.
Toda esta situação aconteceu há quanto tempo?
Portanto, isto iniciou no início do verão do ano passado e por volta do mês de outubro, inícios do mês de outubro, a Mariana saiu do CAES.
Portanto, a Mariana é a prova de que se tivermos força de vontade e as pessoas certas ao nosso lado, conseguimos dar a volta.
Sim, nós costumamos dizer em casos como os da Mariana que realmente a nossa missão foi cumprida, que é salvar vidas mudando mentalidades. Porque efetivamente a Mariana estava a negar o diagnóstico dela e todos nós numa mesma situação iríamos passar por essa fase, mas ali o chip e o que foi necessário fazer foi a retaguarda humana, não é? Ela perceber que não estava sozinha, o problema dela passou também a ser no fundo o nosso problema, a nossa vontade de trabalhar todos os dias já era com o cuidado e a atenção redobrada para a Mariana. E acima de tudo ela perceber que estaríamos cá alertando, como a Kiva Médica fez a determinado momento, que é as situações clínicas são o que são e podemos não ser a resposta suficiente, mas já não éramos em bom rigor a resposta necessária que ela precisaria, mas a parte humana foi efetivamente aquilo que fez a diferença na vida dela.
Cecília, muito obrigada por partilhar connosco a história da Mariana. Dizer-vos antes de me despedir que o CAES, que tem uma lotação para 25 utentes, abriu portas a 27 de junho de 2022 e até 30 de abril deste ano acolheu 283 pessoas. No serviço prestado para dar respostas às ocorrências pela linha da Segurança Social foram atendidas 93 pessoas e percorridos 3.750 quilómetros. Hoje conhecemos a história da Mariana, uma ex-utente do CAES. Daqui a 15 dias, regresso com uma nova história da Cruz Vermelha de Braga. Até lá.
Histórias com impacto. Quinzenalmente, a RUM dá a conhecer histórias de voluntários, funcionários e beneficiários da Delegação de Braga da Cruz Vermelha Portuguesa. Para ouvir às terças-feiras, às 11h40 e 15h30, com Liliana Oliveira. Este programa tem o apoio da Confiauto.